Rádio AL.
Esporte na Rede.
Retornamos com o Esporte na Rede aqui pela Rádio Alesc, a Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o Esporte na Voz do Parlamento Catarinense. E estamos com o Daniel Nassif, da agência 90 Minutos. Ele, junto com o irmão Maurício Nassif, são agentes de jogadores de futebol pelo mundo inteiro, inclusive com participação muito importante também aqui por Santa Catarina, a agência que tem sede aqui em Florianópolis, ali na Mauro Ramos. Não é isso, Daniel?
É isso aí, que pertinho.
É uma agência hoje muito importante dentro do cenário do futebol brasileiro, né? Porque realmente tem muitos jogadores, não só no Brasil, como fora do Brasil, inclusive jogadores que tiveram passagens importantes aqui em Santa Catarina por Avaí e Figueirense.
Verdade. Graças a Deus o trabalho tá indo bem, está sendo bem reconhecido. Aqui em Santa Catarina a gente tem realmente um destaque aí especial, muito porque a gente está aqui, temos um carinho muito grande pelos clubes daqui, né? Nos radicamos aqui, eu e meu irmão. Então, essa proximidade ajuda a gente a trabalhar bem aqui o estado e fazer bons negócios aqui para os clubes de Santa Catarina, não só os de Florianópolis, né? No estado inteiro.
Mas quem são esses principais jogadores aqui? A gente sabe que do Figueirense, alguns jogadores importantes, como, por exemplo, Marquinhos Pedroso, que é natural aqui de Florianópolis, né?
Ele é de Tubarão.
Ah, ele é de Tubarão, exatamente. É natural de Tubarão, mas que foi um grande destaque, ídolo até no Figueirense. Hoje joga nos Estados Unidos e tá fazendo sucesso lá.
Ele,
né,
fez, Daniel, um grande jogo ontem contra o Dallas, Seattle desculpa. Sounders. Está no UFC Dallas.
Maravilha.
Ele fez um grande jogo ontem. Eles perderam contra o Seattle, que é um excelente time lá, um clube fantástico. Estou até querendo ir lá visitar, conhecer o projeto deles. Jogaram em Seattle, perderam de 2-1, se não me engano. Tem alguns jogadores que tiveram destaque aqui recente. O Diego Jardel, que fez o gol do acesso do Avaí, no último acesso deles
excelente
da Série A.
Excelente jogador, canhoto, né?
Tá arrebentando lá no Catar. Tá indo muito bem, é um garoto muito profissional.
Aqui de Águas Mornas, Rocha.
De Águas
excelente
Mornas.
Jogador, fez história no Avaí.
O Diego Jardel, claro.
Foi pro Vasco da Gama.
Foi pro Botafogo, né?
Perdão, foi pro Botafogo, retornou.
Ele fez um jogo contra o Vasco. Ele acabou com o Vasco lá em São Januário. Quase fechamos
exatamente.
Ele lá no Vasco. Ele acabou
aquele
com o Vasco.
Aquele jogo de Avaí 5.
Isso. Ele Vasco, acabou com o jogo.
Vasco 0, né, Nicolas?
Foi 5-0,
né? Foi um massacre. E ele foi o melhor em campo. Então, só que ele vivia naquela época, aí a gente voltar para o lance do atleta, nos altos e baixos, fazer jogos bons, jogos mais ou menos e tal. Claro, o time não ajuda. Lá no Catar, eles treinam só à noite. Ele fica o dia inteiro livre. Então ele faz um trabalho à parte lá.
Sim.
E isso levou o nível dele num, assim, ele hoje é o melhor jogador do time.
É porque a técnica a gente já via de longe que ele tinha, né? Ele veio do Camboriú para o Avaí.
Foi onde meu irmão conheceu ele.
Ele estava no Camboriú. Uma vez eu estive no estádio do Camboriú com o Dr. Zunino, assistindo o Camboriú e não sei quem. Ele já estava lá e já era um jogador diferenciado.
Saudade do Dr. Zunino. Eu fiz um projeto com o Zunino.
Grande Dr. Zunino, o maior presidente da história do Avaí Futebol Clube.
Olha,
de todos os tempos.
Eles estavam lá. A gente fez uma excursão em 2010, eu organizei junto com meu irmão, do Avaí para Dinamarca e Suécia.
Lembro,
fomos nós que organizamos. Fizeram um time B e levaram para lá. E foi a primeira viagem internacional do Avaí. Então foi uma coisa grande. Levaram o Ricardo, que hoje é o analista de desempenho do clube aqui, para fazer a cobertura, né, com áudio, vídeo. Sim. E fotos e tal. E aí a gente criou uma amizade e tal. Um dia eles estavam lá no Rio, iam jogar, não me lembro contra quem, Campeonato Brasileiro. Pois, o Nino, temos que levar um grande ídolo pro Avaí, pô. E eu tinha tido um café, uma reunião com o Sávio. Né?
Veio o Sávio, verdade.
E o Sávio estava 6 meses parado, mas em forma. Falei, Sávio, por que tu parou, cara? Não sei, tal, o clube, tal. Cara, tu não quer jogar lá no Avaí? Aí, pô, nós vamos aí, cara, Florianópolis, cidade boa, clube bom e tal. Ia ser legal você encerrar a tua carreira aqui no Brasil, né? Daí ele gostou da ideia, mas falou, você acha que eles não iam topar? Falei, ó, se você não pensar em dinheiro, eles topam, porque também não vamos ter o salário que você tinha no Bordeaux, no Real Madrid, né? Ele, não, eu topo o projeto. Aí fui pro Zunino, e o Zunino fez a mesma pergunta: será que ele toparia? O Sávio não dá. É muito grande para um Havaí, né, o nome. E o meu irmão me ensinou uma coisa muito interessante. No futebol é um negócio onde você consegue botar uma caixa grande dentro de uma caixa pequena. Naquele momento, não que o jogador é maior que um clube, tá? O clube vai ser sempre maior. Os clubes são centenários. O jogador passa, o clube fica. Mas naquele momento, assim, o Zunino imaginava: pô, não vou ter dinheiro para pagar um jogador como o Sávio. Mas dinheiro não foi o motivador, sim, né? Tanto é que o Sávio se estabeleceu aqui em Florianópolis.
Mora aqui ainda hoje.
Inclusive teve um papel importante junto ao Guarani de Palhoça, que quando o Sávio se envolveu ali com o Guarani, não é isso, Nicolas? O Guarani teve um grande desempenho. Inclusive Santa Catarina hoje tem uma boa expectativa de formar um quadro de pelo menos 20 clubes de bom desempenho, à espera, inclusive, da ação de empresários para formar um futebol de maior qualidade ainda.
A Federação Catarinense de Futebol, com o presidente Rubinho e a Associação de Clubes, estão trabalhando alinhadas para isso. E realmente, as condições aqui em Santa Catarina são muito boas para isso, para ter clubes com destaque no cenário nacional, clubes formadores de atletas. O mercado aqui é muito bom para atletas. Eu inclusive tenho essa linha, né? Eu não busco mais atletas no Nordeste, tal. A gente não vai muito a várzea, essas, sim, coisas, buscar projeto social, né? Não é muito nosso trabalho, mas os projetos trazem os destaques até nós. Mas aqui é um mercado muito bom de jogadores de futebol. E o campeonato catarinense eu considero assim o segundo melhor do Brasil para se trabalhar. O primeiro é o de São Paulo, pelo destaque que tem de mídia, apesar de eu não gostar muito do formato.
Sim.
O catarinense são 10 clubes, turno e retorno com final. Fantástico. Eu acho que os estaduais deveriam acabar ou mudar bem, ser tipo a quinta divisão do brasileiro. Mas enquanto tem, aqui o formato é muito bom. Tem jogos para jogar. O formato é simples hoje. O público entende. Entendeu? Então você tem um mercado muito bom para trabalhar. Eu espero sim que consigamos ter os 20 clubes aí aqui em Santa Catarina em boas condições. Seria muito bom.
Rocha, antes da gente entrar nesse assunto desse intercâmbio, que é um dos braços também das empresas do Daniel e do Maurício, que eu acho que é muito bacana, um gancho um pouco nessa cultura, principalmente americana, né? Que eu acho que a gente tem que sempre utilizar bons exemplos, e para mim esse é um bom exemplo, né? De preservação e de respeito ao seu ídolo consolidado, né? A gente vê hoje grandes jogadores de basquete, para a gente não ir muito longe, como o próprio Magic Johnson, Michael Jordan, o Kobe Bryant, agora recentemente, que são ídolos e são respeitados muito pelo povo e pela cultura norte-americana. E nós temos ídolos também no nosso esporte de origem, né, que é algo diferente no Brasil, que é o futebol, que foram jogadores que representaram o Brasil no mundo de uma forma espetacular, e que talvez hoje eles não tenham tanto reconhecimento ou o povo não dê tanta importância a esses atletas, né? Eu gostaria de ver com o Daniel essa diferença, que é uma diferença cultural da preservação dos ídolos, né? Nós temos um ídolo hoje, na minha opinião, no futebol, que é o Neymar, né? Nós temos um ídolo, ele tem que ser respeitado, e muitas vezes ele é motivo de chacota, ele é motivo muitas vezes também pela própria ação dele, mas eu acho que existe aí algo orquestrado contra esse rapaz, que é um grande atleta, na minha opinião. Nos Estados Unidos funciona diferente, existe um respeito aos ídolos desportivos. Eu acho que são poucos no Brasil hoje que detêm essa marca. Eu posso citar dois: o nosso Guga, que é um jogador, um atleta e uma personalidade fora do comum, né? E o Ayrton Senna, que eu acho que é unanimidade entre todos. Mas nós temos grandes ídolos no futebol, e que talvez não tenham todo o respeito que mereciam. Como é que tu vê essa questão, Daniel? É de fato cultural? É do nosso povo isso?
Eu acho uma questão cultural. A gente tem aqui no Brasil, a pessoa deu certo, fez alguma coisa errada para dar certo, né? Em qualquer área da vida. Tem isso, né, embutido aqui na nossa cultura. E eu concordo contigo, tem que respeitar mais os ídolos. Agora, por que o Neymar recebe tanta crítica? Ah, porque eu queria que ele fosse assim, eu queria que ele fosse assado. As pessoas querem que o ídolo seja do jeito que ela quer. E não é assim, né? Ele é um ídolo do esporte. O Romário hoje está transcendendo isso, ele resolveu ir para a política. O Bebeto também, né? Lá no Rio, como deputado, e o Romário quer ser governador, é senador hoje, quer ser governador do Rio. Interessante essa linha deles, né? De usar a popularidade deles para trazer, para ir para a política e tentar melhorar o país. Mas a gente não, realmente não preserva muito os ídolos, né? Isso é ruim.
Inclusive o Romário na política, ele exerceu um papel até interessante de tentar mudar a questão do futebol na sua superestrutura.
Ele vem atacando muito forte a CBF.
E que realmente é muito difícil também de bater. Parece que está dando murro em ponta de faca, Daniel.
A nossa estrutura de federações e confederações, né, que o clube precisa estar afiliado a uma federação para poder competir, e aí a FIFA reconhecer. Então você tem uma hierarquia ali, né, no futebol. São entidades privadas, né? Não são entidades públicas. A CBF, por mais que ele bata, faça CPI da CBF e tudo mais, é uma entidade privada, é uma empresa. Então, ela tem lá as diretrizes dela. Só que comanda a grande paixão nacional, que é o futebol, né? Então, e aí você tem a hierarquia. Você tem a Federação Catarinense, que responde a CBF, que responde a Conmebol, que responde a FIFA. É difícil. Ele vem batendo aí, quer mudar o formato do futebol. Eu acho que deveria profissionalizar mais. Apesar de a CBF ser uma entidade extremamente competente em matéria de mercado, tem um dos melhores produtos do mundo no futebol, que é a seleção brasileira, que a gente viaja para fora. O meu irmão foi à Copa do Mundo, pegou a primeira fase com a esposa dele e falou, cara, na Copa do Mundo a seleção brasileira é extremamente respeitada pelos outros países. Parece que a gente só não respeita nós mesmos aqui dentro, entendeu?
Bom, Daniel, antes de a gente passar para conversar um pouquinho sobre a Ten Academy... Ou a Academia 10,
Eitena,
né?
Academia.
Bom, a gente vai primeiro... Vamos esgotar um pouquinho.
O inglês está maravilhoso, hein?
Tá bom, tá fluente.
O inglês está maravilhoso,
fluente.
Daniel,
sotaque meio catarinense, mas foi bom. Mas
lá funciona. De Criciúma, sotaque meio lá da Próspera.
Lá na Velha Próspera, inclusive o Próspera está se reabilitando no futebol.
Mais uma vez.
Com o nosso Paulo Baier como técnico. E esperando aí uma chance, quem sabe haja... um empresário interessado em investir no Próspera, que vai disputar a terceira divisão esse ano, e com um time sub-17, hein?
Posso dar um parênteses aqui em relação...
Pois não.
Você falou algumas vezes aqui, esperando um empresário.
Tá certo.
O investimento no futebol, ele demanda tempo. Então, quem quiser investir num clube de futebol, quem quiser investir num projeto para que ele tenha lucro, tenha retorno financeiro, faça... busque pessoas do futebol, tá? Mas faça pensando no longo prazo.
Exatamente.
Se você pegar o Próspera hoje, falar assim, vamos fazer o Próspera dar lucro. A única receita que o Próspera vai ter considerável é venda de jogadores. Sim. Ou empréstimo e tal, para uma venda futura e tudo mais, negociação. E isso demanda tempo. Pelo menos uns 5 anos, você tem que ter um projeto de 5 anos. Se você tiver um projeto consistente de 5 anos, você vai dar dinheiro.
Agora, Daniel, voltando aqui a essa carteira, antes de a gente passar para a academia, muitos jogadores aqui passaram pelo Figueirense, né? Um importante jogador é o Neto Volpi, né, Daniel?
O Neto Volpi está com um grande destaque lá no América de Cali. É o destaque do campeonato lá, são 4 rodadas.
Ele é primo do Thiago Volpi?
Primo do Thiago Volpi.
O Thiago está no México, né?
Thiago está no Querétaro do México, onde jogou
o Ronaldinho
Gaúcho. Ele tem muita moral, o Thiago. Não consegue sair de lá, porque ele já teve... Não é jogador nosso, tá? Não agencia o Thiago. Mas eu soube que teve muita proposta e não consegue tirar. Ele é ídolo lá no Querétaro. O Neto, na minha opinião, é do nível do Thiago ou melhor. Neto é um goleiraço. Goleiro completo.
Geralmente os goleiros... Eles são muito preservados no clube, né? O clube não troca de goleiro com muita frequência.
O goleiro,
né,
é o cargo de confiança do treinador. Assim, ó, no futebol, vamos lá, você tem o ataque, o meio, a defesa e o goleiro. Então, no ataque, se o atacante errar, você tem o meio-campo e a defesa e o goleiro para corrigir. No meio-campo, você ainda tem a defesa e o goleiro para corrigir. O zagueiro erra, ainda tem o goleiro. O goleiro errou, a bola entrou.
É só a rede.
Então, ele é o cara de confiança, entendeu? Ele não pode errar. Esse aí não pode errar.
Mas ele está indo bem na Colômbia, né?
Ele está indo muito bem. São 4 jogos, 2 empates, 1 vitória e 1 derrota. 3 jogos sem levar gols. E ontem ele fez sábado à noite, ele fez um jogo fantástico. Foi o melhor jogador em campo. Fez grandes defesas. Ele tem uma característica muito boa também de jogar bem com os pés.
Maravilha. A gente viu algumas imagens aqui, mostrei para vocês algumas reposições de bola aqui fantásticas.
Se quiser publicar depois na página da rádio, eu mando vídeo para vocês. É muito bom goleiro.
Agora, quem
está maduro agora, entendeu?
Quem está precisando também desse olhar aí de um bom empresário para, quem sabe, salvar o time neste momento aí no Campeonato Brasileiro é o Santos, né, Pachequinho? O Santos realmente está na zona de rebaixamento e o Valmir Matos está aqui conosco. O Valmir Matos, eu até não ia falar do Santos, mas eu sou obrigado porque o Valmir Matos está aqui conosco.
Temos o Santista.
E nós vamos perguntar aqui para o Valmir Matos o que ele quer saber do Daniel Nassif para tentar aí resolver um pouquinho esse problema do Santos. Muito bom dia, Valmir.
Bom dia para você, Eduardo Rocha, bom dia para o nosso Pachequinho, o Nicolas Stefanovic, prazer imenso, e Daniel. Um
abraço, Valmir, saudade.
Muito bom, pois é. Olha, o Daniel está fazendo um trabalho interessante, um trabalho empresarial e levando jogadores, trazendo jogadores, isso é muito bom, tomara que dê tudo certo, que beleza. Agora o problema do Santos não é jogador. O problema do Santos é uma diretoria altamente incompetente, uma diretoria lerda. Uma diretoria que levou um mês, trouxe um treinador que não estava preparado para ser treinador do Santos, com todo respeito. Jair Farias não estava preparado ainda. Trouxe, e é o seguinte, eu nunca vi coisa igual. O time não vem bem, o time está mal no campeonato. Aí tem uma janela de 40 dias no período da Copa do Mundo, o cara fica no time, o time volta depois da Copa do Mundo, faz 4 jogos ridículos, e não mudar o treinador. Aí vai mudar o treinador, leva um mês para trazer o outro. Então, uma diretoria muito incompetente. O Santos vai dar uma arrumadinha, vai ser um sofrimento igual São Paulo, ocorreu ano passado. Mas, graças à fragilidade de seus concorrentes lá na frente, Ceará, Vitória, Sport, Chapecoense também tem que arrumar melhor o time ainda. Não se iluda com a vitória de ontem. Então, o Santos vai se salvar. É por isso. Se não, ia para degola. Se não for, né? Tomara que não vá. Tá certo, Rocha?
Pois é, Valmir, mas o Daniel, ele pode ajudar o Santos ou não, Valmir?
Uma análise porque calorosa.
Porque já foram contratados, né? Já foram contratados para o ano que vem, quem sabe,
não
né?
Tem mais, já, não tem mais a janela, né, Valmir?
Não tem. Aí Valmir, eu tenho um comentário aqui. Eu sou contra essas mudanças frenéticas de treinadores.
Ah, pois
é. Eu acho que tem que se seguir uma convicção. Parece que o Santos... Aí é aquela coisa da gestão amadora. Teve um presidente antes que era bom. Entra um outro presidente, já não consegue, muda muita coisa lá dentro, porque tem muita política dentro dos clubes.
Ah, sim, sim.
O esporte de alto rendimento, você tem que ter continuidade.
É, e é um modelo de gestão também, porque não é um modelo meio... o conselho tem muita força no Santos. Quem está apitando hoje no Santos não é o José Carlos Pérez. Quem está apitando no Santos hoje é o Marcelo Teixeira, que é o presidente do conselho.
Certo.
Entendeu? Ele é tipo daquele governo em que o primeiro-ministro manda mais que o presidente. É o que está acontecendo
do clube, né?
É. Quer dizer, então fica difícil, né?
É.
E nós estamos aqui, viu, Daniel, Nicolas.
Direto do Morro dos Conventos, seu Valmir?
Como é que é?
Direto do Morro dos Conventos, não?
Olha, nós estamos lá, um pouco lá, outro pouco aqui. Hoje estamos em Florianópolis, daqui a pouco a gente vai para lá e tá legal, tá tudo certinho, tá tudo certinho. Pelo menos o trânsito lá não tem fila.
Tá certo, Valmir, agradeço a tua participação. Na próxima sexta, queremos você de novo conosco aqui.
Sim, e vai intimando o Nicolas aí, que é presença no dia 7 de dezembro, hein? O Nicolas,
com certeza.
É muito tempo. Não tem essa história de vir com desculpinha, tá certo?
Planeja, né?
Tá certo? É muito tempo. Já vai marcando,
um
coloca na agenda.
É uma convocação, né?
Pra instalar.
É uma convocação. É tipo a convocação do Pedro agora na sexta-feira. Pode ter certeza que vai acontecer.
Linda.
Vai
tá
acontecer.
Certo. Tá certo. Um grande abraço.
Abraço,
Valmir. Pra vocês.
Grande abraço,
sucesso,
Valmir,
amigos. Felicidades.
Obrigado, Valmir, pela participação.
Um dos grandes nomes da crônica esportiva catarinense de todos os tempos, Valmir Matos, recentemente se aposentou.
Ah, é?
Foi para Araranguá, para o Morro dos Conventos, descansar um pouquinho.
Coisa boa, qualidade de vida.
Nomes. Enquanto o Pachequinho agora vai fazer um contato com o Roberto Costa da agência Propag, nós vamos começar a falar sobre a academia. Como é que funciona esse sistema de academia? Que espécie de jogada é essa, Daniel? E que é nesse ponto aí que funciona o intercâmbio. Que proposta de intercâmbio é essa?
Bom, eu estudei nos Estados Unidos, fiz o terceirão lá, né? Joguei futebol pela escola. Conheci bem como funciona nos Estados Unidos, né, em matéria na formação dos atletas. Um comentário importante é o seguinte: na última Olimpíada no Brasil, dos 12 mil atletas, quase 10% dos atletas que participaram da Olimpíada vinham de uma universidade americana. Tiveram parte da sua formação ou ainda estavam competindo por alguma universidade americana.
Independente do país.
Independente do país. É quase um país, né?
Claro.
Vários medalhistas olímpicos, o César Cielo, quando ele foi campeão mundial, campeão olímpico, ele vinha treinando numa universidade americana. Então, o esporte nos Estados Unidos, ele acontece dentro das escolas e das universidades, que, na minha visão, é onde deveria acontecer. Além de ele acontecer na rua ali, de você jogar uma bola, ficar 3 horas jogando bola com teus amigos e tal. Então, há 3 anos atrás, quando eu me mudei para cá, para Florianópolis, nós abrimos uma filial da A10 Academy. A10 vem de atletas nota 10, né? Que é uma agência de intercâmbio esportivo. O foco é identificar jovens de 14 a 23, 24 anos de idade que tem o potencial para praticar um esporte em alto rendimento numa escola ou numa universidade americana. Muitos garotos assim, do futebol, de classe média alta, tem a vontade de ser jogador de futebol, mas às vezes não vai ter aquela condição técnica ou também tem a prioridade da família, né, que você tem que estudar, né? Então a gente consegue aliar essas coisas aí do garoto realizar o sonho, menino ou a menina, né? Porque tem futebol feminino, basquete feminino, vôlei, vários esportes. Mas claro que o carro-chefe é o futebol. Então a gente identifica e prepara os jovens para estudar e jogar futebol, basquete, vôlei, tênis nos Estados Unidos por uma escola ou universidade americana. Aí ele vai aprender um novo idioma, uma nova cultura, se forma e, se for muito bem no esporte, ele pode se tornar profissional daquele esporte.
Agora é um trabalho que inclusive precisa de uma divulgação até especializada, né, Daniel? E falando em divulgação e publicidade, quem está com a gente agora é um mestre nesse setor. É o Roberto Costa, inclusive ele está bem preocupado aí com o Vasco da Gama, que parece que os empresários que montaram o time do Vasco da Gama não acertaram muito bem a mão, né, Roberto?
Não foram os empresários que montaram.
Oi, bom dia, Eduardo. Tudo bem?
Tudo bem, Roberto.
Eu estou mais preocupado com o Figueirense. Que o Vasco
tá
é o meu time de antigamente, que eu já estou considerando ele na segunda divisão.
Não faça isso, pô.
Porque está muito mal. Eles contratam jogadores meia boca, né? Porque não tem poder de fogo para contratar jogadores melhores. E eu confesso que o Jorginho também não é o técnico dos meus sonhos. Aliás, os técnicos do Brasil são muito atrasados, são muito ultrapassados. Agora você vê aí o Palmeiras com aquele investimento, trazendo de volta o Filipão, que já foi o técnico. Mas hoje o Filipão é mais lembrado pelo 7-1 e pelo Bumba Meu Boi aí do futebol de sem meio campo do que aquele treinador campeão do passado.
Olha, Roberto, agora o Figueirense, você tem razão, o Figueirense estava ali brigando entre os quatro, já recuou um pouco na tabela e está precisando de uma mexida aí, uma sacudida, né?
O Figueirense e o Avaí têm todas as chances de subir esse ano, porque esse ano tá nivelado por baixo esse campeonato, não tem nenhum bicho papão.
Está muito equilibrado.
Tanto que o Figueirense, jogando mal como está jogando nas últimas partidas, ainda está a um ponto da zona de classificação. Quer dizer, o problema do Figueirense, do meu ponto de vista, eu sou muito crítico aí em relação a isso, também é técnico. Acho que o nosso treinador é um ótimo montador de grupo, é uma pessoa que conhece o futebol no Brasil, conseguiu montar um grupo bem razoável do Figueirense. Mas como técnico ele ainda está estreando e está muito verde ainda, não está maduro o suficiente para fazer um trabalho como treinador. Eu sempre acho que seria útil para o clube que colocasse ele como um gerente de futebol, um passo mais acima, né? E contratasse um treinador que tivesse condições de, sem susto, levar o Figueirense para a primeira divisão.
E com relação a essa participação do empresário de futebol na composição dos times, Roberto, porque quem está conosco aqui é o Daniel Nassif, e ele, inclusive, tem um vínculo bem forte aí com o time do Figueirense. O Romarinho, por exemplo, é um jogador que veio para compor o Figueirense, mas infelizmente se contundiu, né?
Não tem tido muita oportunidade por opção do treinador. Ele está jogando no Sub-23 e tem feito gols, boas atuações naquele campeonato dos aspirantes, né? Sub-23.
Vi alguns jogos dele, capitão do time. E ele vem vindo bem mesmo.
Ele vem jogando muito bem. Ele carrega o peso de ser filho do grande Romário, né?
Então... Eu acho que isso é que atrapalha o Romarinho, né? Porque, na verdade, nos dias de hoje aí, com a ineficácia dos dois centroavantes que se revezam no Figueirense, aí, tanto o André Luiz quanto o Enan, que marcaram 6 gols nos dois durante esse campeonato todo, seria uma oportunidade para experimentar o Romarinho, né? Coisa que o técnico não está fazendo. Mas acho o seguinte, a presença dos empresários no futebol, hoje é uma realidade e ninguém pode achar que o futebol não está em transformação, né? O próprio Figueirense é um exemplo disso, tem um grupo de investidores que está no comando do Figueirense, fechamos uma parceria com esse grupo por 20 anos, foi uma tábua de salvação, porque o Figueirense estava com uma dívida muito grande, acumulada pelas últimas gestões, estava com aproximadamente 95 milhões de dívidas, isso torna inviável um clube que está na segunda divisão, né? E eles estão aí, sob o comando do Cláudio Bernalha, que é um grande advogado, que não entende muito de futebol, mas que é um bom gestor e que está, evidentemente, desenvolvendo todo um trabalho de saneamento do clube, e a oportunidade é subir esse ano, né? Porque a diferença de orçamento é muito grande do time da primeira divisão para o time da segunda divisão. Mas se ele não abrir o olho, vai acabar perdendo essa oportunidade, que está fácil para subir esse ano.
É verdade, Roberto. Também acho que o Figueirense, se caprichar um pouquinho mais, né, Daniel, consegue um lugarzinho ali no G4, com certeza, hein?
Eu aposto que um dos dois daqui da capital sobe. Tá? Então,
eu estou apostando nos dois, hein? Estou apostando da dupla.
Eu gostaria muito da dupla da capital na Série A de novo. O Figueirense vem fazendo um bom trabalho. Como o Roberto falou, é um trabalho de reestruturação. Bernalha vem fazendo um bom trabalho. Entende muito de gestão, né? Isso é importante. Colocou pessoas que entendem de futebol ali para tocar o futebol. E o mais importante, ele definiu uma linha de trabalho e está seguindo ela. Que isso é que dá resultado no futebol. Terminou a temporada, se achar que deve mudar um pouco a direção, aí você muda. Mas ficar mudando ao longo do campeonato é ruim. Ficar nessa cultura de muda treinador, contrata jogador, troca jogador o tempo todo. Eles têm um elenco bom. A Série B, ela está muito equilibrada, nivelada por cima ou por baixo. O importante é que ela está equilibrada. Os jogos são equilibrados, não tem um time...
Um bicho papão, né?
Não tem um bicho papão. Então, assim, vai ser uma... Os quatro grandes vão classificar com uma pontuação baixa, comparado aos anos anteriores. Eu tenho ouvido entrevistas de matemáticos e tal, que têm feito esses estudos. Então, acho que a gente vai ter uma disputa aí acirrada até a última rodada. Vai ser bem interessante. Eu estou gostando muito dessa Série B.
Bom, eu quero agradecer a participação do Roberto Costa. Mais alguma coisa, Roberto? Queres fazer mais alguma colocação, aproveitando a presença do Daniel?
Não, eu acho que o futebol precisa de gente empreendedora, né? Acho que ainda temos uma estrutura muito jurássica com a CBF, as federações, que não se transformam, né? Isso é ruim, porque não, futebol não é uma ilha, quer dizer, lá para um clube só fazer um trabalho inovador e sobreviver nesse caos que tem ainda o futebol brasileiro, né? Eu espero que os bons empreendedores, os bons empresários possam ajudar a oxigenar esse nosso futebol, porque não é possível que um país que tem tantos bons jogadores, né? É um celeiro do mundo para jogadores, tenha um campeonato brasileiro na primeira divisão com 17 mil pagantes de campo, né? O próprio Figueirense aqui, os últimos jogos foi na faixa de 3, 4 mil, quer dizer, não é possível isso. Tem que se fazer um trabalho transformador aí para valorizar os campeonatos, né? e fazer com que o público volte aos estádios e que possa ser um ponto favorável de desenvolvimento para os clubes de futebol.
Muito obrigado, então, Roberto Costa, da agência Propag, por atender o nosso chamado e participar conosco desse programa também. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade, Roberto.
Um abraço para vocês, obrigado pela atenção.
Roberto, vamos continuar torcendo pelo Vasco também, tá?
Pois é, rapaz, mas tá difícil.
Não abandona não, não abandona não.
Tá difícil esse nosso time,
tá difícil, amor de Deus. Tá difícil.
Esse é o Roberto Costa. Lá. Agradecendo mais uma vez a participação do Roberto e...
Rocha, e ele fala, tem razão quando ele fala, os públicos, a média de público aqui em Florianópolis, tanto Figueirense como Avaí, nas últimas rodadas, é 3, 4 mil torcedores, né? Ou seja, o clube abre o estádio, o Scarpelli é aberto e a Ressacada é aberta já com dívida, porque é para abrir é 50, 60 mil reais se a gente for somar tudo que é envolvido, desde segurança, estacionamento, staff, taxa de federação, taxa de CBF, taxa de arbitragem, enfim. Então, com 3 ou 4 mil pessoas dentro de um estádio de futebol para clubes quase centenários como Avaí e Figueirense, é um público muito baixo. É um público muito baixo, muito aquém.
Pois é, Nicolas, então quero agradecer também a tua participação já com estas tuas considerações finais, Nicolas. E se você tiver ainda alguma informação que gostaria...
Eu quero agradecer presença... mais uma vez a lembrança, o convite para participar desse papo. Foi um papo muito bacana, né? Eu acho que o Esportes na Rede, que é um programa que já se consolidou na internet, como um grande celeiro de boas informações. Aqui já passaram jogadores, técnicos, já passaram dirigentes, agora também empresários do futebol, que é, como eu disse no início, é um player importante dentro do mundo do futebol e também na formação dos nossos atletas. Eu acho que foi um debate muito enriquecedor. Eu desejo sucesso ao Daniel, à empresa, e a gente está à disposição. É sempre bom voltar a essa casa, que a gente tem um carinho tão grande. Um forte abraço para o meu amigo Pachequinho Neto, palmeirense. Palmeirense, ele está com dificuldade.
Está feliz hoje.
É mais ou menos. É a Crefisa que está botando muito lá. É, lá. Dinheiro
agora
não,
com
dinheiro não falta lá dentro. Deus o livre.
Ele deu um sorrisinho de canto de olho.
Dinheiro não compra tudo, diz ele.
Ele gostou mesmo, foi de falar com o Valmir, que é santista, né? Então, agora não, com o Filipão, o Palmeiras vai.
Roberto estava falando do Vasco ali, como o Palmeiras ganhou ontem do Vasco. Viu um sorrisinho ali, mas eu não. Agora não eu entendi, né? Agora eu entendi.
Eu quero agradecer, então.
Obrigado,
Nicolas, muito obrigado por vir.
Obrigado, querido, carinho sempre.
Daniel Nassif, muito obrigado pela tua presença. Você ainda tem, eu tenho certeza que nós tínhamos ainda muitas coisas para falar, mas se você quiser completar algum pensamento, Daniel, fique à vontade.
Bom, quero agradecer aí o espaço, realmente foi um papo muito agradável, enriquecedor. Estou aí à disposição, quando tiver o espaço aí, pode me chamar, eu venho aí novamente. Que é o assunto é bom, né? A gente vai levando, o tempo passou, o tempo voou aqui.
E passou rápido.
Passou rápido.
Bom, e com estas palavras do Daniel, agradecendo muitíssimo a presença dele aqui no estúdio, nós vamos encerrando o Esporte na Rede desta segunda-feira, agradecendo a você que esteve na nossa audiência até agora. Lembrando que na próxima sexta, a partir das 10, tem mais Esporte na Rede, Esporte Alavanca do Progresso Social.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.